Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Pop. Nesse clima, ó, clima de rebelde, remake de rebelde, reboot de rebelde. É o assunto da semana na cultura pop. Ninguém se importa com o Snyder Cut, ninguém se importa com...
Menos, Antônio, menos.
O mundo parou, o coronavírus acabou.
Pois é, é rebelde, é o remake de rebelde. E eu estou aqui com o meu querido Elton Breitner.
Isso, pessoal. Vamos comentar hoje sobre nossos queridos rebeldes, mas de outra forma, né? E temos uma convidada hoje especialíssima, uma RBD maníaca da geração... Viu? Isso, quem assistiu no SBT lá em 2005, Lunara Aires, jornalista maravilhosa.
Boa tarde.
Poxa, Lunara.
Não dá boa tarde, droga.
É. Vai ter que entrar cantando agora, que você falhou, você datou o podcast. Então, a nossa edição tem uma dinâmica, né? Que a gente não corta falhas, a gente zoa elas na edição.
Tá, pois tudo bem.
Então vai ter que cantar Nuestro Amor agora.
Pô. Não. De jeito nenhum, vamos ficar com a emoção, vamos ficar, não vamos fazer isso com a galera que tá acompanhando o podcast, vamos pedir perdão pelo boa tarde, né, tendo em vista que a gente é de rádio, né, gente, programa da tarde, né, então, mas enfim, é um prazer estar aqui, como eu cheguei brincando, conversando com vocês, estar de volta a casa pra participar do Papo Pop é uma honra, ainda mais com um tema que é a nossa cara, mas a nossa cara impossível, né, os debates aqui sempre envolviam RBD, então... Mais que certo.
Não, quando a gente... eu tava discutindo com o Elton, quando a gente pensou, não vou falar de RBD por causa do remake. Eu disse, não, eu já sei quem eu chamo. Porque foi a pessoa que surtou comigo na redação aqui da TV Jornal, quando anunciaram que ia ter a live de Rebeldes.
Surtei, surtaria de novo, não me arrependo e surtei. Quem me segue no Instagram viu que eu surtei na live, num nível que eu vi a hora do Instagram bloquear minhas publicações de tanto que eu surtei. Mas gente, é isso, o choro foi livre.
Maravilhosa a live, né? Eu amei.
Emocionante.
Foi muito bom, tudo
releituras,
muito lindo. Releituras
maravilhosas.
Gente, Christian foi cantando sozinho, inalcançável.
Sério? Ai, nossa, sem arrepiante, ó.
Né? Já. Pelo amor de Deus.
E detalhe, pra quem ouve a gente falar assim, pode achar uma bobagem, um exagero, mas é, como a gente sabe, Rebelde, a novela em si, a banda RBD, marcou uma geração. Foi realmente o ponto alto, assim, da nossa geração. Se eu falar, assim, da minha adolescência, da minha infância, o que eu lembro de marcante é RBD. E, assim, muita gente, por exemplo, tem uma paixão gigante por bandas, por grupos. Sei lá, vamos usar um exemplo de um grupo brasileiro, Roupa Nova. Vem atravessando gerações. Hoje, nós podemos olhar para os pais da gente, para os avós e dizer, ah, que besteira, não, que coisa antiquada. Não, foi o auge da geração deles e continua... se perpetuando. Pra quem é fã, RBD também continua se perpetuando, né? E a live tá aí pra provar isso, né?
Justo.
Com certeza.
Mas aí, com o anúncio, né, desse remake de Rebelde, as expectativas vão lá pra cima. Volta aí aos trending topics. Foi assunto no Google Trends. Assim, a semana inteira só se falou no remake de Rebelde, porque também, justamente, marcou uma geração. Eu tô muito empolgado, eu não vou mentir. Eu não consigo nem... Eu penso no lado ruim, mas eu não consigo... negar que eu estou empolgado. Mas, Elton, pelo amor de Deus, nos explique o que foi Rebelde, porque a gente tem um público muito novo que nos escuta, que talvez só saiba o que é Rebelde, o Rebelde da Record.
Nossa, é verdade. Rebelde da Record foi de 2011, então já era outra geração, né? Gente, Rebelde é o seguinte, é uma produção argentina. A primeira telenovela Rebelde foi lá, Rebelde Way, criação de Cris Morena, fez muito sucesso lá na Argentina, Israel, Espanha e alguns outros países também europeus. E também lançou uma banda chamada R-Way, que também fez muito sucesso. Mas aí, foi em 2002, tá? Rebelde Way, 2002, 2003, duas temporadas, mas aí a Televisa comprou os direitos e fez um remake mexicano, que é o que a gente conhece, que é a melhor versão, que tem a melhor banda, que é tudo de bom. E aí teve três temporadas, foi maior, ampliou os personagens. Diferente da banda R-Way, que só tinham quatro integrantes, o RBD teve seis, porque os personagens de Giovanni e Lupita, na versão argentina, eram coadjuvantes, mas nesse não, também entraram para o ranking de protagonistas, e consequentemente para a banda.
Mais ou menos.
E aí o RBD chegou aqui, o Rebelde chegou aqui no Brasil em 2005, pela SBT, e foi o estouro que foi, né? Sucesso de audiência.
Sim, foi incrível.
E, consequentemente, a banda, que também já existia, porque Rebelde México foi de 2004, chegou aqui em 2005, o RBD acabou em 2009. O último álbum foi de 2009.
Em 2009 eu estava concluindo o colégio...
2009, para ouvir Dar TDMI, o nome do disco. Foi o último álbum.
Foi no final de 2009, eu acho. Que foi quando eu tava já perto de concluir o colégio.
Eles fizeram a turnê do Adeus em 2008. E em 2009 lançaram o último álbum e anunciaram Na verdade, o anúncio da separação foi em 2008. Que todo mundo ficou chocado.
E aí eles deram o tempo
realmente
pra
turnê. Meu Deus, 2009. Eu tô fumando banana aqui.
E aí eles
deram tempo pra... porque é muita versão de Rebelde.
Eles deram tempo pra... Eles anunciaram antes, previamente, e deram tempo da turnê, né? Que era pra galera enlouquecer,
pra
participar
galera enlouquecer.
De tudo. Eu não fui pra nenhum show.
Nem eu.
Passou aqui no Brasil. Eu fui, Recife, 2006, no Chevrolet Hall, lá
eu
no...
Eu tenho a camisa, até hoje eu tenho a camisa do Eu Fui, RBD Brasil, mas não fui, na verdade. Eu sou uma fake news, né? Mas assim, mas eu participei da live.
Mas, gente, foi um sucesso grande na época, quando o RBD veio. A primeira vez, todo mundo lembra que teve uma tragédia, né? Em São Paulo, um show lá que teve uma organização falha. 3 pessoas morreram pisoteadas, adolescentes, né? Foi um momento muito triste.
Muito triste.
Março de 2006. Mas aí eles voltaram no segundo semestre com a turnê, a Tour Brasil, que passou por 12 estados. Na época foi a maior digressão de um artista internacional no Brasil. Né? E teve o show no Maracanã, com mais de 50 mil pessoas, que foi maravilhoso.
Um dos recordes do ano, se eu não me engano, foi
de público
no Maracanã, foi o show deles.
Virou DVD.
Virou DVD, o DVD maravilhoso.
Era isso que eu ia dizer, por sinal, que DVD.
Que DVD.
Eles cantaram também no aniversário de Brasília, né?
De Brasília.
Foi assim,
que foi o maior público do RBD, mais de aproximadamente 500 mil pessoas, porque foi um show gratuito. 2007,
foi aquela,
8.
A famosa cena de Lula com a guitarra.
Isso, eles visitaram
isso?
Lula, exatamente. Tocaram lá e foi um sucesso. E, gente, o RBD foi isso. Um furacão mexicano que não fez somente sucesso aqui no Brasil. Foi pra Argentina também, onde tem um produto original. Fez sucesso lá. No Chile, na Colômbia, em Espanha também. Estados Unidos, o grupo foi muito bem nos Estados Unidos, o que é meio raro, né? Um latino se destacar
eles
por lá da maneira.
Eles gravaram um álbum só com músicas em inglês.
O Rebels.
De tanta demanda que tinha pra eles poderem atender o público de lá, a necessidade do público de lá. O que prova que muita gente diz, isso é besteira, isso é de um grupinho, isso é um pequeno grupo que gosta. Tipo assim, olha aí a expressividade do grupo, né? A quantidade de trabalhos que eles precisaram desenvolver. Eu lembro de uma entrevista, não sei onde foi, mas eu lembro de uma entrevista deles assistindo que eles ficaram surpresos com a venda disparada dos discos aqui no Brasil e que eles precisaram obrigatoriamente aprender a falar pelo menos o básico fluentemente em português. E aí eles diziam o quanto era difícil encaixar letras da música com o ritmo, com conseguir falar certo nos shows que eles precisavam cantar em português. Então, assim, não mudou só a vida de quem gostou. Precisou adaptação, mudança de vida deles também, né? Que se dispuseram pra ser esse fenômeno mundial.
E lembrando que os 3 primeiros álbuns do RBD aqui no Brasil ganharam as versões brasileiras, né?
Exato.
Que tinham as versões em português, cantadas por eles mesmo.
Que eu particularmente respeito, mas sempre preferi o espanhol.
Eu prefiro o espanhol também.
Também.
Mas tem algumas... Eu gosto muito de Venha de Novo Amor, que é a versão em português de A Unha e Algo de Amor. Eu prefiro a português, mas enfim.
Mas se você parar para
é um
pensar
sucesso.
O que isso representou culturalmente falando, porque o Brasil ele é um pouco excluído do restante da América Latina, porque nós somos o único país da América Latina que não fala espanhol.
Pois é.
E aí, pra gente, eles tiveram que criar um conteúdo diferenciado.
Do que estava sendo colocado para todo mundo. O Brasil foi premiado, contemplado com o CD em português.
Foi uma gigantesca quebra de barreiras.
Com certeza. E Rebelde não ganhou somente a versão mexicana, né? Depois de sair da Argentina, teve a versão mexicana, que é a mais bem sucedida. Eu não falo isso como fã, nem como brasileiro, porque assim, é comprovado. Foi a versão mais bem sucedida. Tanto a novela quanto a banda. Principalmente a banda. A banda... Foi um fenômeno, o maior fenômeno latino, pop latino da década, né? E a novela ainda ganhou uma versão chilena, uma versão indiana, uma versão portuguesa e uma versão brasileira, que foi exibida aqui na Rede Record em 2011, que, poxa,
era muito legal. Era muito legal.
Tão intensa, tão empolgante.
E teve a banda também,
eu não
os
fazia
Rebeldes,
mais nada.
Com Sofia Abraão, gente.
Cantando maravilhosamente bem todos. Não, aqui, ó, nosso respeito a quem acompanhou essa geração de Rebelde, tá? A quem curte essa realidade. Mas, assim, gente, a gente tá expondo aqui nosso ponto de vista, tá bom? Então, assim, pra nós,
desculpa,
sempre a nossa RBD vai ser sempre a melhor.
Com certeza, com certeza.
Mas outra coisa que também é um marco, assim, foi a reação que Rebelde gerou em outros produtores de conteúdo. Minha gente, vocês têm noção que a Disney lançou High School Musical pra competir com Rebelde?
Com certeza.
E isso pra mim, assim, é o cúmulo do gigante de mostrar, assim, a Disney lançou um produto pra competir com uma novela mexicana.
Está sendo literalmente cutucado, incomodado, pra você ver a força. Isso, mais uma vez, a gente vai ser chato em dizer isso aqui, mas é o que prova que não é só uma bandinha, não é uma besteira, pra quem olha e quem trata como besteira. É uma banda, é um artista como qualquer outro, é uma produção cultural, artística como qualquer outra, né? E que, de fato, conseguiu quebrar paradigmas aí, como você disse, né? Desbancar a Disney, incomodar a Disney de criar uma produção e lançar uma produção querendo bater de frente. Tem que ser muito top.
Com certeza.
E eu me surpreendo, eu tô gostando de Rebelde, porque é musical e a gente tem uma briga aqui, né?
É, exatamente.
Peraí, vamos lá.
Musical e Elton não combinam.
Diferente de High School Musical, por exemplo, que as pessoas param pra cantar no meio de um dia qualquer, que eu acho isso um saco, o gênero musical não gosto.
Mas por Rebelde... que você acha isso?
Gente, não. Lunara, não faz isso comigo. Mas enfim, gente, o Rebelde é o seguinte, é aquele tipo de produto que tem uma trama... Mas aí, dentro da trama existe o grupo, e o grupo sai da trama. Aí é uma banda vinculada à novela. Não me venham dizer que a galera lá no Elite Way School parava pra estar cantando. Quando eles cantavam, é porque a banda tava ensaiando, era um contexto real. Não me venham querer... Não façam isso.
Ou quando estavam em alguma situação, algum momento triste, e começavam a cantarolar uma das músicas maravilhosas da banda.
Pois é, e a gente, Salva-me, é o ícone,
gente,
de uma geração.
É. Quem nunca cantou, quem nunca ouviu, quem nunca ficou melancólico ouvindo Salva-me? Gente, por favor.
Não é brasileiro.
Você tá ouvindo RBD errado.
Pois é.
Com certeza.
Mas aí o que nos traz a principal questão, e esse remake, hein? Para... O que é que vocês esperam? O que é que vocês acham que vai ser? O que que você, quais as expectativas que vocês têm? Eu queria ouvir a opinião de vocês antes de dar a minha.
Gente, antes de tudo, só uma pincelada no que é a história de Rebelde, né? Se passa no Elite Way School, uma escola de alto padrão.
Uma
escola interna, né?
Educação integral. Só por causa do Elite Way School.
Queira,
isso.
Não.
E aí mostra o cotidiano de, enfim, estudantes lá do ensino médio. E os conflitos de adolescência, né? Vários temas.
Lembrando que também é um ambiente em que é uma escola de classe alta.
Alta, muito alta.
Muitíssimo alta. E que lá dentro existem pessoas muitíssimo ricas, mas também existem pessoas, os bolsistas, né? Como alguns personagens que são para dar o contraponto na trama, para não ficar tão elitizado também. Isso. Existem enredos envolvidos também com os riquinhos da história que traz um clima assim, muito interessante, muito legal de equilíbrio, né? Você vê uma pessoa reclamando porque, sei lá, perdeu o gloss e outra pessoa reclamando porque tá sem dinheiro em casa, a família precisa arrumar um jeito de ter dinheiro para mandar para a família. É bacana.
Pois é. E dentro dessa trama... Os romances, os casais, enfim, muitos dramas.
Dramas da adolescência.
Dramas da adolescência. Tem muita coisa bacana, mas tem muitos erros. Eu acho que a trama envelheceu mal em alguns pontos. E eu vou dizer um que acho que ficou péssimo, que é uma questão bem machista. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, muito... Isso acontecia em quase todo episódio. Rapazes pegando nas meninas, assim, de maneira totalmente...
Sim.
Sim.
Abusiva.
Passava a mão, porque de saia, e tirando onda, olhando, tentando olhar embaixo da saia. Eram episódios que...
Tipo,
eu era muito,
muito
nova, eu era bem mais nova na época de RBD, mas assim, da novela, aliás. Mas eu já achava, tipo,
muito
que
invasivo,
desnecessário, porque existe, por exemplo, infelizmente, é a realidade que a gente vive desde sempre, eu acho, e espero que não seja para sempre. Pais de meninas precisam educar o impedimento, isso aqui não é correto, aqui você não pode tocar, aqui você não pode ver e tal. E eu, quando eu brinquei assim, eu disse, não queira não, colégio interno, porque no colégio que eu estudava, eu só não fazia dormir, e tinha atividade que se a gente quisesse, precisava dormir, podia dormir. E assim, era muito delicado, a gente tá convivendo com meninos e, tipo, frear a liberdade. Aí quando eu via na novela, eu dizia assim, poxa... Tipo, uma novela mostrando como se fosse algo bom e normal o que os nossos pais ensinam, porque não era uma realidade só minha, mas era uma realidade de todas as minhas amigas, dia que a gente precisava passar, ó, preste atenção, tranca a porta do banheiro quando fosse trocar, fica de olho. Tipo assim, a novela mostra justamente o contrário do que os nossos pais nos ensinam desde pequenas a ter cuidado, porque a geração é machista e os homens acham que têm direito de tocar e falar o que puderem e o que quiserem com a gente, né?
Perfeito. Então isso aí ficou bem mal, que ó, certamente isso não vai ser reproduzido agora.
Eles vão atualizar, agora. Né?
Vão atualizar.
Ou se trouxerem, eles vão trazer sob uma ótica mais condizente com as discussões que a gente está tendo nessa atual geração, né? Que é uma geração bem questionadora. Então,
sim.
Muda a geração, muda também o espírito da geração, né? Na minha opinião, aquilo ali refletia muito bem o espírito daquela geração. Apesar de ser, né?
Sim, sim.
Obviamente, situações lamentáveis e machistas.
Sim.
Mas refletia o espírito da geração, né?
Com certeza. Eu acho que pra história, eu acho que vai ser bacana. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a história agora. Claro, vai beber da fonte original, a gente sabe basicamente como é que vai ser. Mas aí vai estar atualizado. Eu tô curioso por essas atualizações. Mas assim, eu não tô muito afim de saber quem é a nova banda, não. Porque o RBD, gente, o RBD.
Aquela musiquinha do teaser não me deixou feliz.
Do teaser não me deixou feliz também. Até porque já é uma regravação de Rebelde, então... Será que não vai ter música nova, entendeu?
Então, alguns spoilers, atenção.
Conta.
Hora do spoiler.
Pam, pam, pam.
Eu tava lendo bastante esses dias sobre isso, porque quem é rebelde e maníaco já fica ouriçado, né? E aí, a gente tava ouvindo falar que... Alguns personagens já estão pré-determinados de quem vai ser qual, e eles tiveram o cuidado de todos os personagens, exceto que tem uma novidade, até temos uma brasileira no elenco, né, agora.
Sim, sim.
Que ela participou de uma novela também e de uma microsérie de outra plataforma de streaming. E aí, eles tiveram o cuidado de todos os atores que eles pegarem serem cantores. Então, assim, é uma realidade que eles já tentaram apostar com mais segurança. Não vamos pegar atores e tentar treinar eles pra cantar, como foi o caso da reprodução da Rebelde aqui no Brasil, né? Que eles pegaram atores e tentaram ensinar os atores que só eram atores a cantar. Que eu acredito que só tinham duas pessoas no elenco brasileiro daqui que eram cantores
acho
mesmo.
Acho que era Lua Blanco, já fazia
e
música.
E um menino.
E um menino.
E aí Sofia Abrão arranhava, mas assim, não era o dom natural dela. Ela disse que precisou fazer muita aula de canto e tal. Mas aí nessa releitura que vai ser feita agora, eles pegaram. E aí tem até a que vai fazer Mia, que a carreira dela é mais consolidada como modelo e cantora do que como atriz.
Olha
tem
aí.
Uma que é cantora e eles estão treinando ela pra encenar, que talvez seja a que vai reproduzir a Roberta da versão original. E aí eu acho que isso, pelo menos isso, não vai ser igual como os nossos queridos, né? Mas eu acho que isso vai diminuir o risco de ser um fiasco no sentido musical,
sim,
né, da banda. Talvez seja um ponto... positivo, razoavelmente positivo, eu acredito.
Eu fico muito pé atrás. Eu fico muito pé atrás. Mas, você vai ver, eu tô falando.
Não, pode ir.
Ele tá respirando fundo e avaliando.
Respirou fundo, aí eu queria saber o que foi que ele queria dizer.
Não, só tem esse receio mesmo aí pra a banda, a parte musical, entendeu? A de trama eu tô bem curioso. Eu acho que vai ser interessante. E o formato também, né? Como é que vai ser? Porque Rebelde foi uma telenovela série, com mais de 400 capítulos. Formato novela é diferente, a narrativa. Como é que a Netflix vai fazer isso agora, né? Talvez série, não sei.
E eu acho que em algum canto também tinha falando que não vai ser uma série tradicional, né? Vai ser uma série compactada. Então, assim, gente, como é que a gente vai conseguir? Tudo bem. Teve uma declaração, até nesse texto mesmo, falando de Pedro, como é o sobrenome?
Pedro Damian.
Damian, isso. Ele comentando que eles se debruçaram, eles foram, conversaram e tal, a produção atual conversou com a produção do Rebelde original, e eles se debruçaram nas novelas, nos capítulos da novela, pra entender a trama direitinho e desfecho, mas eles garantiram que não ia ser fidedigno aquilo, que eles iam mudar e alternar muita coisa, né? Então, assim, é uma nova trama que a gente tá com expectativa de saber como é que vai se desenvolver,
sim,
sabe? Claro que nem tanto, nem tão pouco. A gente não pode esperar que supere as expectativas da nossa novela, né? Mas é esperar, é aguardar. Pelo menos a gente sabe que o que eles disseram é que as músicas do RBD original vão ser utilizadas nessa série compactada. Então, existe uma pontinha de esperança pra gente, Elton, da gente conseguir se envolver, pelo menos no momento que estiver cantando as músicas. Então...
vamos ver. Será que vai ter a seita, gente? Quem lembra da seita?
Ai, meu Deus!
Que era uma coisa bem surreal, sim, mas tinha na novela, né? Eu achava o máximo aquela trama.
Eu morria de medo.
Dava um tom um pouco, né?
Mistério. Pra quem não lembra, gente, ou não sabe, a seita era um grupo de alunos, né, que não era bolsista, mas que queria excluir os bolsistas do Elite Way School. Vê que loucura.
Eu acho que isso,
maldade,
assim,
é maldade, toda prova,
geraria uma discussão incrível, sabe?
Nossa. De classes
na
sociais.
Época, e geraria agora. É. Porque a gente tem uma geração que é muito mais atenta pra esse tipo de coisa, né? Na minha época, eu era bem novinho, nem pensava nem em classe social e nada. Então, eu acho que vai ser muito... Geraria uma discussão muito interessante. Eu tô ansioso pra ver... A primeira coisa, assim, de cara, é geralmente a estética. Porque ninguém pode negar que Rebelde lançou moda. Moda de verdade, assim.
Tendência.
Né? Pois é. Aqueles uniformes do Elite Way School.
Inclusive, pra quem tá ouvindo o podcast hoje, eu queria descrever pra vocês como não tá... Tendo imagem, tá todo mundo aqui caracterizado, tá? A gente tá com camisa branca, todo mundo de gravata, eu tô com a saia de, claro, bota. Né? A gente tá caracterizado, porque, né, é um elenco competente pra debater esse assunto.
Com certeza. Brincadeira, a gente não pode trabalhar de Rebelde.
Não, não dá, infelizmente.
Infelizmente, isso ainda não é possível.
Pois
mas quem
é.
Sabe?
Quem sabe?
Então, a estética já me deixa curioso. Eles provaram em Elite, porque, na minha opinião, tem uma estética muito similar.
Nossa, com certeza.
Né?
Muito.
Eles limitado, provaram que
inclusive
dá pra fazer um negócio legal. Mas eu também fico curioso em ver como é que vão ser abordados os personagens, porque eram personagens muito caricatos. Por exemplo, eu imagino hoje, no contexto que a gente vive, Mia uma influencer. Com certeza Mia seria uma influencer.
Rede,
né,
social sempre.
É justamente.
Sempre.
Roberta com certeza seria uma ativista.
Uma militante.
É, exato.
Eu pensei, era... E detalhe, esses assuntos a gente conseguindo ver sendo abordados nessa nova releitura agora, nesse novo perfil de Rebelde, com certeza geraria uma gama, assim, de debates sociais, sim, incríveis, porque a gente tá vivendo uma era de militância em diversos N assuntos, assim, então eu acho que se eles souberem explorar isso, assim, vai dar um... vai prometer pico de audiência, aí eu acho.
Com,
viu,
certeza.
Olha aí, gente, como vai ser, meu Deus!
Atenção, produção da nova série, escutem aí o nosso podcast.
Diego, o carinha mimado, filhinho de papai, né? Que tem tudo
perna
nas
pro
mãos.
Ar, não quer trabalhar e tal, confuso da vida.
Já Miguel, o cara que precisa garantir o futuro da família, o sustento, sangue nos olhos, com
socialmente
o Diego,
responsável.
Né?
É, responsável, com certeza.
E assim, a expectativa também, licença, eu preciso falar da beleza dos atores também, né? Que deve se comparar.
Deus, claro, claro.
Que precisa se comparar aos atores, né? Assim, eles precisam pelo menos corresponder minimamente à nossa expectativa. Fica a dica.
Fica a dica. Por pois favor, é, gente.
Agora, sabe uma coisa, gente? Uma questão que eu quero levantar. Porque eu lembro que Antônio, esses dias, quando convidou, né, pra vir participar, eu fiquei pensando. Antônio diz assim, não, a gente vai debater o que é que você pensa, o que é que você acha da série, qual a sua expectativa. Sabe qual foi a minha primeira expectativa quando eu vi, assim, remake de Rebelde? Que nem é o remake, como a gente falou, né? A palavra correta é...
Reboot.
Reboot de Rebelde. Que eles vão pegar o grosso, eles vão pegar o grosso, mas não vão, né, na mesma linha. Sabe o que foi que eu pensei, minha gente? Seria legal. Imagina essa releitura com a participação dos atores anteriores, dos nossos atores originais, em cenas chaves, assim, que vão fazer, por exemplo, a gente pegar o gancho de uma realidade que foi deixada. Por exemplo, quando acabou a RBD, a gente sabe que não foi... Tipo, que não acabou. Eles deixaram com um gancho como se fosse uma continuação. Tem até a historinha do Finn que se transformou em interrogação e tal.
Isso.
Então, assim, imagina, sei lá, pegar fatos isolados, assim, da realidade daquela novela e soltar uma bombinha, assim, pra, tipo, quem tá assistindo da nossa geração que acompanhou o RBD original, quando vê dizer, caraca, isso foi, ó, da novela, eles soltaram, deram uma deixazinha aqui agora da novela Rebelde de verdade. Eu acho que seria muito interessante reaproveitar deixas, assim, participações deles. Eu acho que daria um gás totalmente diferente da novela.
Assim,
na novela não, na minissérie.
Pagando bem que mal tem, viu? Porque todos eles se transformaram em super estrelas.
É.
Né? É a própria atriz, a Maitê, né? Que era a Lupita.
Hoje é a mais estourada.
É, exatamente, ela é a
nova Thalia.
Exatamente.
É. Nível Thalia, sério.
Novelas
mesmo.
Mexicanas. Anaí é uma cantora de carreira internacional.
É.
Dulce também, mas em menor
proporção.
Então, não sei se eles iam topar, mas nesse contexto de universo pós-Marvel, em que tudo é referência, tudo é ponta solta, quem sabe, né, Elton?
Quem sabe?
Bota ali uma cena pós-crédito, tipo Stan Lee aparece aí na Marvel. Bota ali algum ator da série. Como é o nome dele? O Alfonso, ele virou um ator assim bem hollywoodiano, né?
Sim.
Então quem sabe ele não tá lá de bobeira.
Ele tá arrasando aí, viu? Várias produções. Sim. Ele tá dedicadíssimo à carreira.
Prova que a carreira deles, eles souberam deslanchar e desfazer, desdobrar, na verdade. Sim. Depois da novela, depois do que foi vivido, do estouro que foi vivido, eles souberam aproveitar muito bem. E você falou da Maitê, né? Muita gente falava, sem graça, aguada. Mas assim, o potencial dela não estava expresso naquele personagem quietinho, resguardado. Porque o pessoal olhava e pensava assim, ai, que sem graça. Mas era o personagem... Era um personagem retraído, tímido, envergonhado, que a gente via naquele momento e a gente achava que era a atriz, que era sem força, que era a guarda.
Lupita era eu no meu grupo de amigos, aquela pessoa que fica quietinha só no canto, sem querer aparecer demais e sem querer ser protagonista da história. Mas todo grupo de amigos tem uma Lupita.
Tá, vamos avaliar aqui. Quem era você, Elton, em Rebelde?
Eu me identificava com a Roberta, gente. Roberta.
Tamo junto.
A Roberta, sempre.
Você, Antônio?
Eu era Lupita, eu já disse.
Personalidade pessoa, resguardada, né? Comportada, quietinha. É verdade, até hoje é assim, né? Aqui no ambiente de trabalho.
Hoje eu não sou mais assim, né? Hoje eu tô mais pra Roberta também.
Hoje é aquele de dizer, querido, vamos lá. Calma.
Mas na época eu era extremamente tímido. Não abria a boca.
Gente, e uma coisa que eu fiquei pensando, custos para essa releitura, para essa reprodução, porque não está sendo gravada aqui, sim, né? Está sendo totalmente gravada fora e, assim, bala na agulha para poder corresponder à expectativa. Porque, como você disse, para mim, eu não trabalho com isso, mas uma coisa que extremamente me chama muita atenção é cenografia. É a arte, é o ambiente, enfim, isso me chama muita atenção. Tanto em shows, como em novelas, em filmes, em séries. Eu presto muita atenção na cena, na fotografia do ambiente. Então, assim, eu acho que o financeiro pra reprodução dessa... A Netflix não ia colocar o nome dela numa coisa... Não, repito, não vou desprezar, mas vou comparar, que é natural. Numa produção, a exemplo da que foi a produção da novela da Record.
Uhum.
A Netflix não ia fazer isso, né? Então, assim... É uma realidade delicada.
É, e assim, já foi muito provado a forma como eles têm de tratar as séries, de eles jogam uma equipe, liberam a equipe para fazer as coisas e é tudo tem um cuidado muito grande. Só que eu também fico pensando, agora que você levantou, porque nas produções mexicanas, o local onde a trama se passa, ele tem muito destaque. Quem não lembra do típico começo de novela mexicana, que é sempre o lado de fora da casa, o lado de fora da escola.
Sim.
Que é pra dizer assim, olha, agora estamos no Elite Way School, agora estamos na casa de Diego. Então, eu vejo uma responsabilidade muito grande que eles têm. Espero que, por eles terem dialogado com a equipe anterior, eles também vejam, né, que tem uma responsabilidade grande pela frente.
Segurar, de fato, o cajado da responsabilidade da grandeza da produção. Assim, a gente, óbvio, não vamos comparar. Cada um com a sua criatividade, com o seu eixo, com as inspirações próprias do que vão ser, as coisas que vão ser vividas. Até pelo momento que se vive na geração, na nossa geração agora, né? Mas eles precisam reconhecer que existe uma expectativa. É como a questão da live. A gente sabia que teriam dois a menos na live do RBD, mas eles sabiam que eles precisariam corresponder à expectativa de milhares e milhares e milhares de fãs que estavam esperando algo fantástico. E foi fantástico, né? Então, assim, bem intenso, bem delicado. E, assim, pra romper as artérias do coração dos fanáticos de RBD.
Eu tô com expectativa alta, mas eu tenho mais... Eu acho que eu vou me decepcionar no final.
Ah, eu tô bem racional. Eu, enfim...
Vamos combinar assim, ó. Tem algumas plataformas, alguns aplicativos que a gente consegue assistir online com mais de uma pessoa, né? Como se tivesse todo mundo assistindo. Vamos combinar de assistir. Pelo menos o primeiro episódio a gente assiste nessa plataforma. Todo mundo junto, os três. Porque aí a gente vai... Já que tem essa questão do isolamento, a gente não pode se reunir pra assistir, né? Mas a gente assiste nessa plataforma e aí no chat a gente vai comentando as nossas frustrações ou alegrias.
Beleza.
Ou os nossos surtos.
Ok, né? E aí depois vocês podem fazer o segundo Papo Pop comentando a expectativa da produção, né? Tem tempo ainda.
Perfeito.
Combinado.
Ela já tá convidadíssima pra voltar, pra gente dar aí, bater o martelo e dizer se presta ou não.
Eu quero, assim, no mínimo, eu quero derramar pelo menos umas 10 lágrimas no primeiro episódio, assim, de emoção, vivendo essa realidade da...
É, o primeiro momento provavelmente vai ser só surto, né? Aí depois é que a gente vai ver se a história presta ou não.
Eu acho que vão ser só aquelas salpicadazinhas assim, apresentando os personagens, os traços principais de cada personagem. Mia provavelmente já vai dar aquele bom e velho surto no primeiro capítulo pra né, dizer a que veio. Então eu acho que vai dar pra gente experimentar muita coisa legal. Emoções, boas ou ruins?
Dadas as suas devidas proporções, Elton, esse remake de Rebelde é Cobra Kai na vida de quem acompanhou Rebelde, né? Você tem aquela série ali anos depois.
Sim.
Só não é uma continuação, igual a Cobra Kai, né?
Não é uma continuação. Mas enfim, é isso, pessoal. Estamos aqui na expectativa. Rebelde pela Netflix. No mais, eu só gostaria de fazer um pedido ao RBD, uma turnê mundial com 6 integrantes.
Por favor.
Passem pelo Brasil.
E passem por Recife.
como foi em 2006.
Mas se não for em Recife, a gente vai. Que a gente tava combinando, né, Antônio, na redação? Se tivesse a live, depois da live tivesse a turnê, a gente iria, a gente venderia, eu vendo meu carro, a gente vai. Meu Deus, minha família não escuta, eu sempre vou vender o carro.
Pra ir pro show de Rebelde.
Então, São Paulo é certeza. São Paulo
certeza.
A gente vai assim, ó.
São Paulo passagem barata sempre, hospedagem tranquila.
3 horinhas de viagem, tranquilo.
A gente já vai cantando no avião também. Oxi,
tranquilo. Tá todo mundo só balançando a cabeça aqui assim, porque a empolgação faz a gente dizer cada coisa.
Pois é.
Mas a gente vai ficando por aqui, né? Lunara, muito obrigado pela participação, foi maravilhoso. Já tá convidada pra voltar, pra gente chorar ou comemorar, né?
Ou frustrar, mas enfim, tudo pode acontecer. Uma nova geração está aí, né? Então eles merecem.
Talvez a nova geração goste mais do que a gente, porque eles não têm
essa referência.
Essa vontade de reciclar o que foi vivido, ressignificar o que foi vivido, né, na Rebelde original. Mas.
Vocês acabaram de fazer eu perceber que eu tô velho.
Mas é real. Tem noção que quando eu assisti a Rebelde, Jesus, eu era ensino médio, gente. Eu não vou nem dizer quantos anos já fazem que eu acabei o ensino. Aliás, eu era ensino fundamental. Não vou nem dizer quantos anos fazem que eu acabei o ensino médio e a faculdade. E pós-graduação, mas fica de cair.
Deixa
melhor a gente entrar nesse mérito. Até a próxima semana, pessoal.
Falou.